Café com Cavanha e Ecoa PUC Rio trazem o tema Campos Maduros, Onshore, Offshore, Águas Rasas, com Anabal Santos, diretor executivo da ABPIP, Dedeniro Alegre, sócio na Opla, Mauro Destre, sócio na Destre Consultoria. Obrigado por aceitarem gravar o café. Bom dia, Alegre, Anabal, Destre.
Bom dia, Cavanha. É um prazer participar desses teus cafés numa hora dessa, né? 9 horas da manhã, está excelente.
É verdade. Bom, campos maduros, campos marginais, revitalização de campos, descomissionamento de ativos no onshore, no offshore, águas rasas. Esse conjunto de conteúdo, conhecimento, o que, que existe de direcionamento, o que, que existe de discussão e caminho para esse tema?
Anabal, deixa eu só, antes de começar o tema, queria contextualizar, já que o tema é campos maduros, marginais, eu queria mostrar o que, que vem a ser o que campos maduros e marginais, certo? Então, o campo maduro, a gente caracteriza aquele por idade, não necessariamente ele é econômico ou não econômico, certo? Tem campos maduros que são excelentes, campos da Petrobras, da Bacia de Campos, tipo Marlim, Abacora, são campos maduros e são altamente lucrativos, tá certo? Então, maduros não tem nada a ver com economicidade. Em termos de campos marginais, daí vem fortemente ligado à parte econômica, né? E como se caracteriza um campo marginal, né? Campo maduro basta caracterizar a idade, né? Por exemplo, um campo que já produziu mais do que 70% da sua reserva recuperável, então é um campo maduro, está com 70 anos, se comparar com a idade de uma pessoa. E campos marginais, ele tem obrigatoriamente ligado à economicidade do campo. Então, certo para caracterizar um campo marginal é fazer uma análise econômica dele, tá certo? Daí depende aí do preço do petróleo, depende da taxa de desconto, depende de tantas coisas. Cada empresa tem a sua maneira de analisar o seu próprio ativo. Então, fica difícil para uma agência reguladora caracterizar, ó, campos tais de tais empresas são considerados marginais economicamente, tá certo? Então, a maneira correta é fazer uma análise econômica. Mas existem outras maneiras. Alguns países que ficaria, por exemplo, difícil para uma agência, nós temos no Brasil em termos de quê? 340, 350 campos de petróleo. Considerando desse aí, vamos supor, 200 e tantos campos sejam considerados maduros, e desses, sei lá, 200, 100 e poucos tenha sido considerados marginais. Imagina uma agência receber análise econômica de 190 campos, 200 campos, com critérios distintos de parâmetros econômicos, e analisar um por um, e dar uma categorização para ele, o que é marginal ou não, baseado simplesmente na análise econômica. Então, existem outros critérios de caracterizar um campo marginal. Por exemplo, botar algumas linhas de cortes. Por exemplo, campos que produzem abaixo de tanto, então, poderiam ser considerados marginais. Campos onde a média dos poços produtores dele são abaixo de tantos barris por dia. Campos que têm um volume de oil in place a tanto. Então, teria, sim, umas linhas de corte para você caracterizar. Tem país, por exemplo, nos Estados Unidos, que ele não trabalha com campo, ele trabalha com poços, que eles chamam de strip wells. Ele diz, poços que produzem abaixo de 10 barris por dia, não interessando se ele é econômico ou não, é considerado marginal e acabou-se. Tá certo? Então, uma outra maneira de caracterizar um campo marginal, que não seja pelo critério puramente análise econômica, é baseado em linha de cortes. Então, esse é um trabalho que nós fizemos lá no IBP, onde nós tivemos a participação do nosso amigo Destre, nosso amigo Anabal, onde nós definimos critérios de como caracterizar um campo marginal, não só baseado em análise econômica. Então, nós fixamos linhas de cortes de níveis de produção do campo, níveis de produção média da produção por poço dentro de um campo e níveis de volume de oil in place. E, com isso, a gente caracteriza automaticamente o que é um campo marginal. Então, fazendo esse tipo de linhas de corte, a gente observa que quase 90% dos campos terrestres brasileiros se enquadrariam em campos marginais. E aqueles campos que não cairiam na linha de corte, nós caracterizamos como análise econômica. Então, seria o caso a caso, tá certo? Então, facilita muito para a agência reguladora analisar um conjunto de campos menores no caso a caso. Mas a maioria cairia na linha de corte e seriam classificados automaticamente como campos marginais. Então, essa é a noção do que eu diferenciaria entre o que é um campo maduro e um campo marginal, certo?
Então, evidentemente, né, Nabal, ao longo do tempo, com a questão da crise, pós-crise, campos marginais serão ou deixarão de ser?
Deixarão de ser pode ser por várias razões, né? Inclusive por parar de operar. Veja, Liderino é um estudioso do assunto, eu sou mais empírico, né? E veja, nós produzimos grossos números, 3 milhões de barris por dia. Então, se você perguntar a qualquer pessoa, seja da área ou não, se um campo que produz 1.000 barris é marginal, ele, sem saber essa teoria que o dele colocou e bem colocou, ele vai saber que é marginal. Se for 2.000, ele ainda vai saber. Se for 10.000, aí ele vai parar para pensar. Se for muito criterioso, porque 10.000 em relação a 3 milhões continua sendo marginal. Mas, fora essa discussão, eu acho que o que está... Eu estou percebendo que existe uma... Bom, historicamente, aí eu posso falar mais propriamente do offshore, porque a BPIP tem uma vocação mais para o offshore, ainda que recentemente tenha acolhido também o ambiente de água rasa. O que eu posso falar é que, na verdade, o nosso está muito menos ligado a essa questão, né, do marginal e do maduro, mas de um ambiente hostil de negócio para ativos que produzem pouco. Isso, basicamente, no Brasil é um consenso, porque nós vemos estudando o assunto, como eu digo, nós é o país, né, há mais de uma década. As soluções estão propostas, inclusive analisadas pela própria ANP, pelo Ministério da Minas e Energia, enfim, não falta diagnóstico e terapêutica. Né? O que está faltando é algum médico, enfermeiro que tenha disposição, e a palavra não é nem disposição, é que consiga aplicar a medicação. Então, a gente pode falar um pouco sobre isso mais adiante, mas o que eu tenho visto recentemente é coisas que eu queria já de antemão discutir com vocês aqui. Sempre eu vejo manifestações do... Ah, mas isso é difícil. Ah, mexer em rocha é difícil. Não é difícil. Eu tenho quase 60 anos e a minha vida produtiva eu não encontrei nada que fosse fácil. E difícil mesmo é vender petróleo no Brasil, que é uma das questões que a gente precisa resolver. Ninguém imaginou no começo dessa história que o maior obstáculo para ter uma indústria independente no Brasil fosse vender petróleo. E também começa a ter uma certa argumentação do que é estruturante e do que é emergencial. Na nossa pauta, tudo é emergencial, seja estruturante ou não. Porque nós viemos carregando as nossas comorbidades aí já há um tempo, e nesse momento, onde tem uma fase, uma crise aguda, todas as questões que o país deixou de cuidar ao longo de uma década se tornou emergencial. Então, eu dou um exemplo que eu gosto. Se você falasse em um órgão público, as pessoas trabalham em home office, há 6 meses atrás, era impossível até alguém conversar com isso no corredor. E, na crise, em 24 horas, talvez uma semana no máximo, todo mundo trabalhou em home office. Então, eu acho que a gente tem que buscar soluções com essa celeridade, né? No grupo aí que a gente, um desses grupos em frequência, já surgiu lá uma frase, senso de urgência urgente. Eu não sei, é uma redundância, por óbvio, né? Mas é esse certo clamor que nós temos para que a gente possa salvar esse elo da cadeia aí, do setor de petroligás.
Destre, qual é a sua visão sobre isso?
O trabalho que o Lideriro conduziu com maestria lá junto ao IBP, ele nos chega a dar essas pistas, né? Na verdade, ele abre um grande caminho para essa categorização do que seria maduro e do que passaria a ser marginal. Mas tem um porquê, né? Porquê de todo esse trabalho? Na verdade, o que se quer, o que se entende, é que produzir campos maduros ou marginais nesse país, o Anabal chegou a comentar alguma coisa, é muito penoso para qualquer operadora. E penoso em vários sentidos. Desde o up, passando pelo mid, até o próprio downstream. Sem falar hoje em Brent por enquanto, mas os custos chegam no limite da receita, em vários casos. Então, essa categorização maduros, marginais, passa justamente por uma tentativa de, em categorizando-os, nós conseguirmos fazer entender a toda a cadeia de que nós precisamos otimizar participações governamentais, tributos estaduais, custos de logística e etc., para que nós possamos o que, na verdade? Se a gente for ver a história recente, nós vimos que os campos maduros ficaram sem investimentos da grande major que é a Petrobras. Mas por que ficaram sem investimentos? Porque como os campos vão ficando maduros, eu não vou fazer analogia com medicina, mas eles precisam de cada vez mais cuidados. Mais cuidados são custos. Um workover no poço, uma manutenção de um poço é uma fortuna. Uma manutenção das estruturas de uma plataforma fixa, indo para o mar, a águas rasas, é uma fortuna. O custo operacional anual de um ativo de produção em águas rasas é muito custoso, é muito caro. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar meios para que a gente consiga ter o custo mais otimizado possível. Nesse momento, já entrando talvez no tema que vem mais à frente, onde a ANP está instando a quem parou de fazer investimentos para produzir mais e se manteve ultimamente só fazendo manutenção dos seus ativos, para que esse desinvestimento, quando ele acontecer, as operadoras independentes que estão chegando, que vão ser o futuro para campos maduros e marginais, como já está acontecendo no onshore e até mesmo em Agarraga na Bacia do Campo, elas se sintam motivadas. Quem já está, a ficar, porque está difícil quem já está ficar. E quem não está, vir. Nós temos hoje aí teasers, bids que não estão indo à frente. Então, toda essa discussão é como fazer para nós atrairmos aqueles que, na verdade, têm uma estrutura diferenciada daquela que hoje está operando. Primeiro a ficar, quem já comprou. E quem não comprou, a vir. E continuar, então, menos. Ok, será menos? Será numa nova estrutura? É o novo normal, como está se dizendo hoje, inclusive, na saúde, em todos os campos. O novo normal será uma estrutura de custos mais enxuta. Os fornecedores, a gente vai falar isso mais à frente, fornecedor de bens e serviços também vão ter que se adequar, mas de que maneira que o petróleo continue distribuindo riqueza e empregos para o país.
Mas, Destre, essa conversa, eu acho que o Anabal também tocou, parece às vezes que a gente está jogando o problema para o Estado. Né? O que, que eu quero dizer? Ah, não, o royalty alto, não sei o quê, a regulação. Né? Então, essa conversa. E outra conversa é, os custos são altos, custo não é um problema. Parcialmente é um problema de Estado, mas a grande questão, o grande desafio é uma questão de indústria, né? Indústria madura, estável, com previsão de coisas, né? Estrutura. Se a gente conseguisse diferenciar, hein, Lindeniro, essa questão de Estado, o papel do Estado, se a regulação está adequada, se ela está veloz, se ela está acompanhando a crise, e, por outro lado, se a nossa estrutura de indústria é atrativa e realmente ela é viável.
Eu vejo assim, Cavanha, como o próprio Destre bem colocou, que os custos, à medida que o campo vai ficando mais maduro, mais velho, vão aumentando. Se nós olharmos os custos dos campos brasileiros, a maioria, Destre, me corrija se eu estou errado, os custos estão em torno aí de 20 dólares por barril, só o custo operacional, tá certo? Tem distinção, tem campos que têm maior, tem campos que têm menores, mas o custo operacional é alto. E se você botar em cima desse custo o custo da tributação, que eu digo tributação, a gente divide em dois, em participações governamentais e tributos propriamente ditos, tá certo? Ele montaria aí mais talvez 20 dólares em cima disso. Então, uma empresa que está operando um campo, ela está gastando 40 dólares, eu diria, mais ou menos, por barril em termos de custo. Então, o que é que ele pode fazer? Como eu falei antes, e tudo é questão de economia. Eu só faço uma coisa para mim se ela é econômica. E pela lei da brasileira de produzir petróleo, nenhuma empresa é obrigada a produzir um campo que seja antieconômico. Ele pode parar o campo em qualquer lugar, em qualquer época da vida do campo, tá certo? Mas quando tem custos operacionais, mais participações governamentais e tributos em torno de 40 dólares por barril, quando o preço do petróleo chega em torno de 40, aquele campo automaticamente ele entra econômico. Ele não é viável mais. Então, como é que as empresas podem atuar? Primeiro, como diz o Destre, reduzir o custo operacional. Esse primeiro 20 dólares por barril, elas vivem fazendo isso. Inclusive, quando o Anabal falou que a partir de hoje nós vamos ter muito mais home office, eu participei de uma reunião ontem E a pessoa diz, os custos operacionais das empresas talvez até diminuam, porque vão ter menos empregados e vão ter muito mais home office, muito mais trabalhos otimizados. Então, o custo operacional tende a diminuir. Mas chega um certo instante que o custo de participação dos governamentais, tá certo? E de tributos, eles não conseguem mais diminuir. Porque o outro lado também precisa da arrecadação. Ele não pode diminuir muito também. O que é despesas para nós de tributos e participações governamentais é receita para o Estado. Então, nós temos que chegar num equilíbrio entre o custo operacional, que é intrínseco da indústria, como você falou, e o custo de tributação e participações governamentais, eu diria, é intrínseco de governo. Se conseguir fazer o balanço desses dois e tornar um campo economicamente produtivo, ele continua produtivo, eu ganho dinheiro como produtor e o governo ganha dinheiro como arrecadador. Agora, se esse equilíbrio não acontecer, eu vou parar meu campo produtor, eu não vou ganhar dinheiro e nem o governo vai arrecadar em termos de tributos e participação dos governamentais. Então, não é só culpa do governo e não é culpa da empresa, é o equilíbrio entre os dois.
E aí, Anabal, entra o REAT?
Eu queria só dar um passinho atrás para a gente ver de que indústria nós estamos falando. Nós estamos numa transição, né? Então, por isso, no mundo inteiro, essa transição, normalmente, para ela ser bem feita, ela precisa de alguns ajustes. E na maioria das vezes, só num país como o Brasil, que existe uma interferência muito grande do governo na atividade econômica, por várias razões que não cabe discutir aqui. Mas, então, que indústria que nós temos hoje? No onshore, por exemplo, nós temos 33 concessionários, dos quais 27 têm produção, e desses 27, 17 produzem menos de 100 barris. 100 barris por dia. Então, veja, uma das origens do custo elevado de produção no onshore, pelo menos, é essa pequena massa crítica para diluir qualquer custo. Então, se você botar um operador para tomar conta deste campo que produz 100 barris, ele vai dividir por 100 barris e esse custo vai ser caro de qualquer jeito. Então, não tem muito o que fazer do lado do custo total do OPEX, porque a base de produção é muito baixa. Então, o que é que nós tínhamos de expectativa? Essas empresas se entraram para posicionar, porque ninguém vem ao mundo para produzir 100 barris por dia, por menor que seja. Elas entraram para se posicionar e fazer parte de um jogo que tinha todos os indicativos que iria crescer, como, aliás, cresceu um pouco. Nós saímos de 4 mil, de 3 mil e poucos barris por dia a produção independente para 12 mil. Então, cresceu. Nós estávamos criando essa massa crítica. Mas, por outro lado, e o número que o Alegre falou, como quase tudo que ele diz, quase tudo não, o que eu conheço é tudo que ele diz, tem muita consistência. O número que a gente trabalha aqui é em torno de 20, 30 dólares, por causa dessa, primeiro, nós temos uma dispersão muito grande, são poucos, é uma amostra pequena, e tem uma dispersão muito grande de perfil de atividade, tem poços que produzem muito pouco, requerem injeção, enfim, então é uma indústria surgente, em emergência, saindo da casca do ovo. Mas, por outro lado, o Estado, é por isso que nós falamos tanto no Estado, porque essa intervenção do Estado e, às vezes, a omissão do Estado, ela dificulta ainda mais esse cenário. E quais são elas? Nós todos estamos preocupados em atrair investimentos, que, como qualquer país, como qualquer povo, como qualquer realidade, é importante investimento. Mas como é que nós vamos atrair investimento se não se consegue vender a produção que você faz? Né? Eu não conheço nenhum empreendedor que vai colocar dinheiro em algo que ele não consegue vender depois de produzido. Ou pelo menos consegue vender em condições muito adversas. E aí tem sempre aquela história. Não, mas isso é uma relação de empresa com empresa. Não é verdade. Né? O único comprador do Brasil hoje é uma empresa monopolista. E ela tem obrigações com a história, com o mercado que criou ela. A sociedade permitiu que a Petrobras chegasse no termo. E agora não dá para chegar assim e dizer, olha, eu vou cobrar metade do que você ganha. Não dá. Além disso, nós temos questões regulatórias que são absolutamente... Isso, o Cavanha e o Destre, é uma unanimidade no país. Nós temos uma regulação inadequada para o porte da produção. Por uma questão muito óbvia. A regulação do Brasil é a mesma para um campo como o campo de Lula, que produz 30, 40 mil barris por dia, para um campo que produz 3 ou 4. É tão óbvio que não precisa ser nenhum especialista para ver que isso está errado. E aí, por exemplo, além disso, nós tivemos... O Brasil teve a possibilidade de estabelecer royalties entre 5 e 10. Teve uma fase que o Brasil optou em colocar 10 em tudo, como se a única contribuição da atividade de petróleo fosse royalties, que é um equívoco. Ontem eu assisti um webinar desse e o Adir da Bispeto colocou uma coisa muito, muito, muito real, muito, muito clara. Veja, quanto menos você pagar... Aliás, em Macaé teve outdoor do prefeito, que é um dos entes mais beneficiários com a receita de royalties. Menos royalties, mais emprego. Então, a lógica não é tão óbvia. Né? Se, mesmo que você não cobrasse nada de royalties, e royalties de pouco é pouco, você iria transferir isso para emprego. E emprego para consumo. E consumo para tributação. É simples assim. Então, essa é a questão. A gente tem royalties inadequado, uma regulação inadequada, uma comercialização quase que impossível e unilateral. Não quer, procure outro. Né? E ainda disso, um outro ponto que se discutiu, inclusive, nesse seminário que eu participei ontem, uma legislação ambiental, de saneamento ambiental, absolutamente caótica, imprevisível. Ah, mas é difícil. É difícil, mas a ANEEL faz. Quando você licita uma linha de transmissão, você comprou o direito de fazer a linha e já está licenciado. Por que no petróleo não pode? Né? Então, é por isso, e acho muito oportuno, eu agradeço a sua pergunta, para dar uma visão de que não é um setor que anda com o pires na mão, ajoelhado, pedindo ao Estado, por favor, me ajude, que eu estou aqui, coitadinho, eu sou um moleque. Não é nada disso, não. O que a gente precisa é que o Estado corrija os erros que ele mesmo cometeu.
Destre, você foi citado. Eu queria ver sua visão. Essa questão do Estado... do custo do Estado, da questão, você trabalha em Macaé, quer dizer, o tratamento que se dá offshore praticamente se copiou para o onshore. Como seria uma visão mais simplificada do onshore?
Então, o que estava, a partir da tua provocação, até da provocação da Anabal, a primeira coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: é preciso que haja uma relação otimizada da tributação justa para todos os setores da atividade laboral do país. Nós não podemos entender que tem um setor, determinado setor, e, de repente, para a mídia, com seus grandes balanços, mostrem grandes receitas, por isso ele possa ser mais penalizado do ponto de vista tributário que o outro. Isso é poder, isso é o legislativo que tem que pensar nisso. Tem que estudar isso com calma, de forma a otimizar. Porque, senão, o que ele pode estar entendendo, que por estar tributando mais uma determinada atividade, está trazendo maior benefício para o país, pode isso acontecer justamente ao contrário, pode ser um grande tiro no pé. E esse tiro no pé pode levar a que operadoras de petróleo, independentes, primeiro não venha, ou as que estão, pensem em fechar. O Danilo colocou muito bem essa média de 20, mas há casos de distorções tão grandes em que nós temos casos que nós chegamos a 60 o custo por barril. São distorções assim, muito grandes. Então, o que a gente tem que entender é que nós precisamos trabalhar mais isso. E desses 60, só para você ter uma ideia, o Cavanha, 60% dos 60 são participações governamentais. Outro ponto é, nós temos um prefeito que é médico, falando então da distribuição de renda. Então, há que se entender que o médico poderia entender tanto de rocha, mas nós, quando fomos a ele e conversamos com ele, ele entendeu perfeitamente que ele não precisa tanto mais de royalties, ele precisa muito mais da manicure trabalhando. E a manicure vai trabalhar à medida em que eu tiver uma cadeia produtiva equilibrada. E a cadeia produtiva equilibrada numa cidade como Macaé, como Rio de Janeiro, e quiçá grandes partes do país, precisa da produção de petróleo, precisa de empresas, porque elas são as master. No rastro de uma operadora de petróleo, o Cavanha, há pelo menos uma cadeia, pelo menos de entre 50 e 60 fornecedores de bens e serviços. Pensa nisso. Entre 50 e 60 fornecedores de serviços, das mais variadas, desde hotelaria, a manutenção subsídio, as mais complexas, como geofísica, geólogos, sísmica, intervenção em poços. É uma cadeia magnífica. E essa cadeia magnífica, ela não pode morrer por, de repente, uma avidez muito grande de tributação sobre ela.
E o nosso prefeito entendeu perfeitamente. E ele fez a campanha, como disse o Anabal, menos royalties, mais empregos. Então, eu acho que é isso que a gente, quando a gente fala a mão do Estado, muito bem colocado para Anabal, ninguém está de pires a mão aqui pedindo centavos, não. Mas a grande notícia, eu acho que a boa notícia, é que nós estamos vendo, pelo menos nós que estamos trabalhando ali no IBP e participando de vários cursos juntos, de vários GTs junto com a NP, que nós estamos vendo, pelo menos, uma abertura para se conversar. E essa abertura para se conversar já gerou uma nova regulação de descomissionamento escrita a quatro mãos com a sociedade civil organizada e a agência, já gerou uma regulação que virá aí de garantia para descomissionamento, já virou outros regulamentos como 815, 816 recentemente, que flexibilizam algumas coisas. Então, nós estamos conseguindo conversar. Há muito que se avançar. A major também tem que entender que é a monopolista, como disse a Anabal, que ela não pode trabalhar sozinha, que ela não pode matar as pequenas, porque senão ela mesma não sobrevive. Porque se ninguém entra, se ninguém compra um campo que está em desinvestimento, ela vai ter que descomissionar. E se ela tiver que descomissionar, os custos para isso ela não está preparada para fazer. Então, é por aí por enquanto.
Mas eu acho, viu, que vai interessante essa discussão, e tudo é questão de economicidade. Mas o ambiente que você trabalha para você ser econômico depende de regulações, de entendimento do governo, como é que é a cadeia produtiva, não só daquela indústria que tá funcionando. Ele tem que ter um contexto maior e montar um ambiente e propicia a economicidade não só do petróleo, mas um ambiente de a economicidade de qualquer indústria, tá certo? Eu me lembro uma vez que eu trabalhei num projeto e me disseram que em Nova York tinha um simulador tributário. Ele dizia o seguinte: qual é a capacidade que o povo, a indústria de Nova York, tem para pagar mais ou menos tributo? E ele botava os inputs no simulador e dizia: realmente, esse setor aqui pode contribuir um pouco mais. Esse setor eu tenho que relaxar um pouco mais. E, com isso, gerenciar a economicidade da indústria, diversas indústrias que estão acontecendo. Né? Então, isso, teoricamente, é muito bonito. Então, alguém busca a economicidade. Alguém tem que fornecer um ambiente. Daí vem uma coisa que o Anabal me chama muita atenção, é a celeridade. Quanto tempo vai levar para que eu seja atendido? Porque eu posso morrer de fome antes de alguém me dar incentivos para eu comprar alguma coisa. Eu posso fechar a minha empresa, eu posso sair do país e trabalhar em outro país antes que o governo ou alguém me dê esse ambiente apropriado. Então, talvez o Anabal possa falar um pouco, que é a questão da celeridade que a gente precisa.
Passando por cima aí do moderador, já que botaram a bola na marca do pênalti, eu vou chutar. Veja só, de novo, não precisa ser especialista para a gente fazer uma conclusão aqui que nós podemos fazer. Ora, se nós estamos, vamos trabalhar aqui com um custo de $25 médio, desprezando aí com todo respeito aos extremos aí que o Mauro colocou, mas que é verdade. Se custa $25, que é o tal do lift cost, ou seja, é o custo para tirar o petróleo de baixo e botar aqui em cima, só. Se eu vou ter uma série, se eu vou ter um telefone, se eu vou ter uma portaria, se eu vou ter um carro, se eu vou ter comida para... Nada disso é incluído nisso aqui. Então, se eu tenho algum custo de $25, e na realidade atual, tudo bem que é dramática, mas é por isso que eu estou sendo enfático, Iverino, e agradeço a sua referência disso, é porque a gente precisa uma celeridade de implantar um home office no órgão público. Né? Aquele exemplo que eu dei lá. Então, o custo é $25. Realidade de abril. Né? Nós estamos um pouco... mas aliado que o Blink está chegando a 30. Mas chegando a 30 aonde? Em que plataforma? As plataformas abertas, gratuitas, né? Bobel e Companhia Limitada. Mas a plataforma, o método que esse instituto, né, que calcula o preço do Brent, que está nos contratos de venda do Brasil para a Petrobras, é a plataforma Platts. Então, você tem ideia. Em abril, o Brent girou em torno de $25. No Platts, foi R$18,76. Então, esse produtor que ia ter um custo de 25 só para produzir, ele iria receber, se fosse num país, numa realidade de mercado, R$18,76. Aqui no Brasil, ele tem que pagar um desconto. E tem vários operadores que pagam $9, $10 por barril. Então, 18, vamos arredondar aqui, 19, menos 10, o cara fica com 9. Ele vai receber 9 de receita bruta, aqui não tem tributação, não tem nada, e vai gastar 25 só para tirar. Isso vai demorar quanto tempo? Ele vai pagar 16 dólares por barril que ele tira durante quanto tempo? Quanto tempo ele vai suportar isso? Não estou falando de custo de capex, não é disso. Estou falando do operacional básico. Então, veja, se isso for considerado, e aí a questão da salariedade, o que é que nós estamos perdendo com isso? Né? Se essa cadeia se desmantelar, e claro, não precisa ser evidente, vai ter baixas. E quanto mais tempo demorar essa intervenção, mais baixas terá. A conta é simples. Então, e o que é que nós estamos jogando fora com relação a isso? Na realidade do onshore, hoje nós produzimos em torno de 12 mil barris. E aí eu queria compartilhar com vocês alguns múltiplos que facilitam aquela conta de balcão. Né? Na nossa realidade, isso é dado, não é estimativa. Se gera de 0,13 empregos por barril produzido. Então, nós estamos falando aí de 12 mil barris, estamos falando de 1.200, 1.300 empregos diretos. Existe uma metodologia do BNDES, portanto, bem oficial, que o Brasil usa para fazer uma série de estudos, que é o módulo gerador de emprego. Que para o setor petróleo, está dito que para cada um emprego direto, ele gera 9. Eu até acho muito 9. Mas quem sou eu para afrontar a metodologia feita pelo BNDES? Então, são 9 empregos indiretos. Então, nós estamos falando de 12 mil pessoas, 13 mil pessoas, nesse mundinho de 12 mil barris que eu estou falando. Atividade de petróleo, eu não vou nem entrar no efeito renda, porque o módulo do BNDES diz que são 36 empregos no efeito renda para cada emprego direto. Isso já daria 60 mil empregos com 12 mil barris. Então, trazendo aquilo que o Dez falou, o quanto generosa é essa cadeia de gerar oportunidades para empregos. E esta massa crítica dos empregos diretos e indiretos na atividade de petróleo, ela tem uma renda média muito superior, às vezes 5 vezes, a um trabalhador de uma outra atividade. Então, nós estamos falando de uma massa lá de R$1 bilhão com 12 mil barris de petróleo. Então, R$1 bilhão e como vocês sabem, o campo terrestre estão basicamente no Nordeste, no interior do Nordeste, que tem tudo a ver com a política de interiorização de desenvolvimento de qualquer país como o tamanho do Brasil. Agora, mais dramático ainda é se nós formos fazer uma extrapolação para a meta do MME de 500 mil barris no onshore em 10 anos, que é uma das estimativas do REAT. O número, se tem divergência no setor dos especialistas que estudam profundamente, como o Liderino e o Deste, e o próprio você, cara, é com esses 10 anos, que é muito tempo. Né? Ou seja, o setor esperava que esses 500 mil barris fossem atingidos muito mais cedo do que os 10 anos. Por quê? Porque já existem exemplos concretos, e vários exemplos, da possibilidade de quanto esses ativos iriam aumentar a produção a partir da intervenção da empresa independente. A Potigás, a Potiguar, que opera lá o Riacho da Forquilha, em 100 dias aumentou em 27% a produção do Riacho da Forquilha. Eneva, que num projeto onde a própria Petrobras disse, o presidente Castelo Branco disse que jamais a Petrobras faria aquele investimento, está levando desenvolvimento lá para o interior do Maranhão, que nunca imaginou na vida que pudesse ter exploração de gás no porte que tem lá em Amazonas, enfim. Então, para simplificar e não alongar muito a minha conversa, se nós conseguíssemos sair dos 100 mil, que hoje até menos, hoje é 81, mas se fosse 100 mil atuais, para os 500 mil projetados, são 400 mil barris por dia. Se você aplicar aí a média histórica da última década de preço de câmbio, que é 80 dólares e 2,50 por câmbio, nós estamos falando de 29 bilhões por ano. É por isso que tem que ser salary. Aí, se você olha o arcabouço dos fatos, os marcos regulatórios que tem aí, é tudo de uma década. A NP, a lei, vou citar o número porque eu sei que a sua audiência é muito qualificada, eu vou citar o número para as pessoas depois verificar. A lei 12.351, no seu artigo 65, em 2010, disse que o executivo teria que emanar uma política de fomento para aumentar a participação da pequena e média empresa na produção de petróleo no Brasil. 2010. Em 180 dias, estabeleceu um prazo. 2010. O que aconteceu? Em 2010, a ANP fez uma oficina. Fevereiro de 2010. 2 dias, reuniu 51 colaboradores, fez um diagnóstico perfeito. Tudo que nós estamos falando aqui, está lá. Fevereiro de 2010. O Ministério da Minas e Energia, em maio de 2011, fez uma nota técnica, 026, em 2011, onde também bateu em cima das mesmas questões. 2011. Nós temos um PL no Congresso que mexe com essa questão do royalty, né? Porque hoje, por lei, é de 5 a 10, mas vocês conhecem, mas eu vou repetir aqui, porque talvez alguém não saiba, nos Estados Unidos tem royalty negativo em determinadas situações, onde o Estado paga para o cidadão produzir na Califórnia. É o exemplo mais, assim, que eu me recordo aqui, na época que o Arnold Schwarzenegger era governador, precisava de gás, cara, o Estado pagava para se produzir gás. Né? Então, essa lei é de 2016. Né? A Petrobras anunciou em 2 de março de 2016 que iria vender os campos terrestres dela. Então, praticamente nada, é menos de 5 anos. Então, não é um clamar por celeridade, não. É clamar por razoabilidade. Nós estamos destruindo riqueza com essa leniência de determinadas decisões que eu concordo. Eu tenho dito isso, eu vou ser cada vez mais assertivo, porque eu quero botar minha cabeça no travesseiro e dormir sabendo que eu fiz o que eu podia ter feito. Né? Correndo até você mal compreendido. Ah, é um chorão, reclama de tudo, aquilo outro. Mas, gente, são esses números que estão em jogo. Aí, de repente, meu diz, ah, mas é difícil. Ah, porque isso é estruturante, não é emergencial. Enquanto não ficar discutindo isso, vai morrendo emprego. Gente vai sendo perdendo emprego, né? Vai morrendo renda, as manicures, a poupadeira, o hotel. Isso vai se desmobilizando. É uma questão de escolha que o país tem que fazer. Eu já fiz a minha.
Ontem, atropelando o mediador, ontem eu estava numa live onde eu fui apresentar a nova resolução sobre descomissionamento do empresariado local de Macaé. Muito bonito, mas eu sabia que a pergunta viria. Tá, quanto? Quanto vai ser usado para descomissionar no país e quanto... Eu brinco muito com o fornecedor que tem aqui, que é meu amigo, Mário Troika. Não vou fazer propaganda dele, mas ele tem uma casa que vende... Mário Troika parafusos. A pergunta do Mário é quantos parafusos a mais eu vou vender porque haverá descomissionamento? É só isso que o Mário precisa saber. Agora, vamos ao contrário. Você prestou atenção nos números que o Arabal colocou? Cavanha, a maior empresa desse país acabou de hibernar 62 unidades operacionais. A maior empresa desse país está parando e deixando de produzir 200 mil barris. Você prestou atenção que o Arabal falou em 12 mil barris querendo chegar a 500 nos próximos 10 anos? Você prestou atenção que paramos 200 mil barris e 62 plataformas, mas nós não paramos, nós hibernamos. Agora é que veio, sabe, para mim, um grande desastre disso tudo, desculpe a palavra. Parando uma plataforma dessa, você tem que continuar mantendo-a no mar e até em terra. A manutenção dessa plataforma no mar, o custo é em torno de 50 a 60% dela produzindo, Cavanha. Eu vou continuar pagando por isso.
Sem produzir.
Em última análise, parte dessa manutenção, ela é uma estatal, vai sair do seu bolso. Em última análise, vai sair do nosso bolso. Então, é preciso, só para fechar, passar por Lideriro, é preciso entender que a celeridade que o Arabal tanto falou, passa, inclusive, por esse desinvestimento. Tá bom, já não me interessa mais, por que 5 anos para desinvestir? O que, que falta? Por que as negociações, para quem quer comprar, tem que ser tão hercúleas? A Perenco comprou um campo, quando comprou, produzia 9.800, olha só, quando recebeu com 2 mil, em 3 meses ela pulou para 4. E quando ia começar a fazer novos investimentos, teve de parar. As possibilidades estão aí. O que está faltando? Lideriro?
Não, interessante. Eu gosto desse tipo de discussão. Eu vou colocar mais alguns números, tá certo? E chama a atenção dessa celeridade que o Anabal reforça bastante. Se olharmos hoje a produção do Brasil, que está em torno aí de óleo, tá certo? De 2.970 barris por dia, certo? 96% disso vem do 96,7% vem do mar, 3,3% vem de terra. Então, todo esse mundo de terra que nós estamos falando é 3,3% da produção nacional. Mas eu acho interessante é isso, que dessa produção do mar, hoje o pré-sal está produzindo em torno de 66%. E por incrível que pareça, senhores, de 118 poços, enquanto que no Brasil nós temos aí em torno de 7 mil poços. Se nós quiséssemos ter uma empresa, uma indústria de petróleo enxuta, nós produziríamos hoje 66% da produção nacional com 118 poços e acabaria com todos os empregos do Brasil e ficaria a empresa mais lucrativa do mundo, certo? Mas, em compensação, nós temos aí uma indústria local, regional, que gera emprego, que produz 12 mil barris por dia e gera tantos empregos que tem que ser mantida. Então, alguém tem que ter essa visão. Muito bem, vamos produzir 118 poços, muito óleo. Mas não podemos esquecer os outros 40, 34% que gera tanto emprego, tanta riqueza, como diz o meu amigo Deste, que gosta de falar em riquezas perdidas, né? E são riquezas perdidas que a gente está deixando de acordar. E só para complementar essa minha parte, é que esses campos terrestres, ou esses que não são pré-sal, cada dia vão ficar mais velhos. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que abandoná-los. Mas se a gente conseguir tirar a riqueza deles antes de abandonar, isso vai manter, eu acho, uma economia, principalmente regional, no onshore, durante muito tempo.
O diagnóstico está espetacular, né? Aliás, somos o país do diagnóstico, né? Dos diagnósticos. A gente faz mais diagnóstico do que sabe todos os problemas das favelas, mas não consegue resolvê-los, né? Então, eu queria propor para nós fazermos um fechamento sobre esse tema, porque ele é tão quente, né? E a gente propor um segundo café lá na frente para tratar de outros temas que ainda são muito relevantes. Vamos começar com a Anabal, Deste, depois fechar com o Alegre?
Obrigado, Cabanha. Realmente, isso é meio apaixonante, né? É meio que a história de um músico. O cara passa o dia todo no estúdio gravando uma música, chega em casa estressado, cansado, toma um banho, come alguma coisa e pega o violão para relaxar. É um pouco da nossa realidade aqui. Mas você colocou bem, nós somos um país de diagnóstico e me lembrou aquela história do médico que dizia sempre assim, ó, paciente meu só morre do meu diagnóstico. Entendeu? Não é um... Então, é mais ou menos isso. Mas veja só, eu acho que o IAI é o seguinte, ele não é muito... Se houver sensibilidade, eu acho que já existe no país quase uma unanimidade com relação a isso. Mas o que precisa no Brasil agora é uma liderança pela bandeira. Né? Nós temos uma interdependência complexa de competências, de diversos níveis decisórios. Então, se não tiver uma liderança que saiba organizar isso e encaminhar, e veja, nós temos, no caso do REAT, nós temos lá uma política de Estado emanada pelo Conselho Nacional de Política Energética, que tem 12 ou 13 ministros do Estado. Então, se essa instância não conseguir harmonizar e encaminhar qualquer divergência que haja numa competência ou outra lá, a gente não vai fazer nada nunca. Então, eu sou aquelas pessoas que sou otimista, porque eu já tenho 15 anos falando a mesma coisa, né? Então precisa ter otimismo para poder repetir isso durante tantos anos. Então, eu acho que em algum momento o REAT é um bom canal. O REAT tem força de programa de Estado, de governo, para encaminhar isso. Está tudo lá. O dia que você colocou, esse que a gente falou aqui, está tudo lá. Né? A gente precisa é tomar uma decisão de fazer e buscar os meios nesse nível de atuação que o Conselho tem. Por outro lado, eu acho que a Petrobras também ela tem que entender que ela é parte da solução e não é o problema. Eu acho que ela, por alguma razão que eu não, exatamente não sei, ela prefere ficar na posição de problema do que ser parte da solução. Essa questão que rapidamente o Décio colocou, desinvestimento, é uma situação como essa. Então, bem, nós estamos aqui desde 2016 tentando vender os campos, que todo mundo sabe que a alternativa da Petrobras é ou ela vende, ou ela vai ter custo para manter, ou custo para abandonar. A equação é tão simples quanto essa. E o processo não sai. E para tristeza, né? Eu acho que isso é uma coisa ruim para o setor, a ANP adiou pela quinta ou sexta vez, deu mais prazo para ela desinvestir. Então, essa situação que eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né, para não cair no descrédito. Porque, veja, Eu, se fosse agente regulado, porque eu não sou vinculado a empresa nenhuma, eu ia pedir isonomia. Olha, tudo que você me demandar, eu vou querer que você me conceda os mesmos prazos que eu considero para trabalhar, porque é uma questão de isonomia regulatória. Eu espero que isso tenha alguma relevância e que tenha alguma contrapartida com relação a esse adiamento, que, ao meu ver, é um caminho ruim, porque se não fosse adiado, iria para oferta permanente. E aí iria gerar, botar a máquina para rodar. Então, para ser objetivo, acho que e aí é medidas emergenciais que estão todas lá, já estabelecidas, já sugeridas pela ANP ou pela BPIP, estão sendo estudadas, mas tem que ser célere. Ações estruturantes via REAC, que não vai poder ser adiado. Eu acho que vai ser uma grande frustração se o MME não conseguir resultados no REAC, para que, com a força do programa que tem, que é o programa do CNPE, a gente possa equacionar num prazo razoável essas questões que estão aí. Mas eu sou otimista e o bordão agora é senso de urgência urgente.
Extra, e o IAI?
O IAI, para mim, cara, caiu de maduro, assim. Você não tem noção como, para mim, parece fácil. Olha só que coisa maluca. Explico por quê. Quando eu gerenciei, por exemplo, o Polo Parco, que hoje está no Mundo da Perenco, todos os meus EVTEs para poços novos ou para uma simples intervenção no poço não passavam. Estavam negativos por conta da estrutura, do gigantismo da empresa para a qual eu estava rodando aquele VTE. Aí o VPL, negativo. Chega uma outra empresa, né? Em 5 meses e meio operando, dobra a produção. Coloca uma sonda em cima, contrata as sondas, bota em cima, intervém no poço, vem a Potiguar, em 5 meses, olha que coincidência, acho que 5 meses que o Anabal citou também, mas foi mais ou menos isso.
Entendi.
Aumenta 7% a produção. Então caiu de madura a solução, Cavani. A solução é, tinha até um bordão de um programa de TV que dizia, desapega. Pô, desapega, gente. Vende isso. Por que tanto tempo para vender? O que falta? E aí falta, de repente, a mão firme do Estado. A liderança. Meu Deus do céu, você está hibernando o Polo Garopa. Você está hibernando monstros. A gente chama de monstro com a plataforma de Garopa, com a plataforma central, com as namoradas, com as Sherds, com a própria P9. Então, desapega. Negocia isso. Deixa que as independentes, que não são melhores que você, não. Você só tem custos e vai cuidar, de repente, dos 118 poços, como disse o Lideniro. Mas desapega. Vamos vender isso. Vamos deixar as independentes trabalharem. Mas trabalharem em um ambiente que elas também se sintam motivadas, como tudo aquilo que a gente conversou para trás, não vamos repetir. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade.
Lideniro, com a maestria do seu nível, deixo para você a finalização.
Eu vejo assim, Cavani, eu volto a falar que ninguém trabalha de graça e todo mundo quer economicidade. Nenhuma empresa de petróleo fica mendigando royalties ou redução de tributo. Ela nasceu para produzir petróleo de maneira lucrativa dentro do ambiente regulatório e tributário apropriado para que ela desenvolva aquela indústria. Então, isso que nós estamos buscando e que tem que buscar. Eu percebo que ainda não conseguimos, não chegamos lá ainda. As forças estão convergentes. A gente vê que a ANP, o CNPE, o MME via REAC, a indústria está muito ativa nisso. A questão é como chegar ao resultado. Eu não sei se precisa de alguém que tenha uma caneta azul poderosa e possa assinar e dizer o seguinte: vamos criar uma outra regulamentação para isso. A indústria do petróleo está aí à disposição para colaborar e criar essa nova regra. Enquanto isso não sair, nós vamos continuar lutando por uma indústria melhor. Esse é o meu ponto de vista.
Regras poucas, fortes, boas, mas muito poucas e fáceis de entender, né? Porque tem também, até o próprio problema de entendimento. Quando você vai reparando, vai remendando, vai esticando, é um problema. Agora, o tempo também de fazer coisas novas a partir de agora, tudo isso tem que ser visto, né? Grande desafio, né? Queria agradecer Mauro Destre, Anabal e Alegre pela excelente conversa e vamos, quem sabe, fazer mais um dia.
Com certeza, Cavani. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado. Grande abraço. Bom dia a todos.